also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia.
Eu sou Camila Henriques.
E aí galera, tudo bom? Aqui é o Thiago Beranger.
Eu, Thiago e Camila vamos falar de dois filmes que, para melhor e para pior, estão meio que na boca do povo por estarem concorrendo a alguns prêmios no Oscar, né? O primeiro filme é Coda, ou em português, No Ritmo do Coração. Coda porque vem de uma sigla em inglês, Child of Deaf Adults, filha de pais surdos. É um remake de um filme francês, bem conhecido, A Família Bélier, e teve uma produção americana para esse filme no cinema, de distribuição ano passado via meio streaming, não chegou tanto no cinema, mas agora todos podem assistir, que está lá na Amazon Prime. E outro filme de hoje é o Apresentando os Ricardos, dirigido pelo Aaron Sorkin, que também está no Amazon Prime. E são filmes que estão ali marcando presença na premiação do Oscar. O Coda, ou No Ritmo do Coração, através do prêmio de melhor filme, um prêmio até bem conceituado, evidentemente, né? Apresentando os Ricardos não está indicado para melhor filme, mas tem outras indicações importantes, como melhor atriz, melhor ator, melhor ator coadjuvante, né? Que acabaram citando, apresentando os Ricardos, né? Antes de eu fechar o primeiro filme de hoje, eu queria perguntar para a Camila, queria perguntar para o Thiago, qual é a expectativa deles, assim, num nível mais básico, para o Oscar desse ano, se eles estão maratonando, se eles assistiriam a esses filmes se eles não tivessem sido indicados ao Oscar. Quero saber um pouco da expectativa de vocês, por favor.
Eu acompanho o Oscar há muito tempo e, assim, eu aprendi a gostar muito mais, assim, da cerimônia, de tudo que tem, assim, que esse ano aparentemente não vai ter, né? Do que da premiação em si, assim, do que é premiado, porque, assim, a gente já sabe que não condiz com o que a gente gosta ou não. Às vezes coincide, como esse ano vai ser o caso, provavelmente, do Ataque dos Cães, que foi meu filme preferido no ano passado. E fico muito feliz da Jane Campion ganhar. A possibilidade do A Filha Perdida ganhar um prêmio de roteiro, então eu fico também muito feliz. Assim, só espero que Belfast não ganhe nada, porque, enfim, coragem, mas não duvido. Também tem Licorice Pizza, assim, tem filmes assim que eu já teria interesse, assim, filme do PTA é algo que eu sempre espero e sempre fico empolgada para ver. O Coda eu acho que eu teria assistido por conta de Sundance, ele fez muito barulho em Sundance, né, então, mas aí também eu não sei se não fosse o Oscar ele não seria tão lembrado assim em Sundance, porque já compraram pensando na campanha, né. E o Apresentando os Ricardos eu assistiria, acho que pela curiosidade, assim, de ver, assim, a Nicole Kidman, que é uma atriz que eu adoro, fazendo a Lucille Ball, então, e ver como ela se sairia nos diálogos do Sorkin, né, mas eu tô empolgada pra ver a Jane Campion ganhando e, enfim, assim, prêmio de melhor atriz, eu tô esperando até o último minuto pra dar uma Penélope Cruz, mas acho que vai ser a Chastain pra, enfim, me dar muita raiva. Mas, enfim, acontece.
Bom, no meu caso, acho que também é meio o que a Camila falou, concordo super com ela, assim, Oscar é muito mais divertido, acho que pelo contexto, né, pela questão de várias pessoas estarem ao mesmo tempo discutindo cinema, isso é muito, muito positivo no Oscar. Eu acho que a gente tem uma vez por ano esse momento em que o mundo, cada vez menos, né, infelizmente, mas em que o mundo para discutir cinema de alguma forma, né? É uma pena que essa discussão muitas vezes não saia da superfície, mas de alguma forma o Oscar serve ali para divulgar os filmes, para que as pessoas assistam, para que as pessoas falem, para que as pessoas se interessem em ler crítica, por exemplo, se interessem pelo nosso trabalho aqui como críticos, como podcasters, enfim, o que quer que a gente faça como criadores de conteúdo aí na área do cinema. Mas os prêmios, eles sempre são aquela coisa, né? Revelam muito mais questões econômicas, publicitárias, financeiras na indústria do que validação artística, do que a qualidade dos filmes. Dito isso, também estou animado para o Oscar esse ano, né? Eu não cubro há tanto tempo assim, porque eu acho que eu comecei a produzir conteúdo tem 2 ou 3 anos, mais especificamente, mas já assisto há algum tempo como espectador, assim, de tentar ver todos os filmes, pelo menos os indicados ali, as principais categorias. É, esse ano acho que a gente tem um Oscar melhor do que o ano passado, né? No passado a gente tinha um prêmio muito, muito vazio, assim, muito pouca coisa que se salvava ali. É, muito porque, pela questão da pandemia, né, de tudo que aconteceu. Esse ano a gente ainda tem alguns filmes muito bons. É, com a Camila, o meu filme preferido do ano passado foi O Ataque dos Cães. Na verdade, o que eu assisti ano passado foi O Ataque dos Cães, né, porque o Licorice Pizza eu vi esse ano, aí superou. Mas também gosto muito do Ataque dos Cães, que provavelmente ganha o Oscar de melhor filme. Também curto muito o Licorice Pizza, gosto muito do Amor Sublime Amor. Enfim, tem alguns filmes aí que eu realmente curti. Sobre os dois que estão indicados, que estão indicados não, né? Que a gente vai conversar hoje, que também estão indicados. Eu acho que eu também teria assistido os dois, inclusive assisti os dois bem antes de saírem as indicações aí do Oscar, né? Já estava... A gente que acompanha mesmo a temporada de premiações já tem uma noção, né, do que vai aparecer, do que provavelmente vai estar por ali. Então, eu tento me antecipar sempre para não ficar na correria, assim, depois das indicações, né? Porque é muito pouco tempo para poder dar conta de tudo, então eu tento me antecipar. E aí eu já tinha visto o Coda logo que foi lançado, já tinha visto também o Apresentando os Ricardos logo que apareceu lá pelo Prime Video, por serem filmes que já têm esse peso aí, tanto pelos atores que fazem, quanto pelo próprio diretor, no caso do Aaron Sorkin, né, que é um roteirista e diretor, assim, conceituado, né, apesar de não ser tão bom assim como diretor, mas é alguém que a indústria sempre olha, sempre tá de olho para ver o que ele está fazendo. Então eu imaginei que os dois filmes fossem aparecer, por isso eu assisti, e também por curiosidade. Acho que o tema do Apresentando os Ricardos é um tema muito interessante, né, o contexto que ele retrata, né, gera uma curiosidade, assim, de quem curte televisão, de quem conhece a história do I Love Lucy e etc. O Coda também tem uma sinopse que eu acho que quando eu lesse, me agradaria, assim, me chamaria a atenção, me geraria curiosidade de assistir. Eu gosto desse tipo de filme também, principalmente quando tem a ver com música. Isso sempre me atrai de alguma forma, né? Eu gosto muito de música, de musicais, e esse filme, apesar de não ser um musical, né, tem essa temática. Então acho que assistiria, assim, os dois.
Eu também, eu acho que, como vocês, assim, é difícil me imaginar não acompanhando o Oscar. É uma coisa que eu faço já há tanto tempo, mesmo não, sei lá, achando o Oscar nada demais, assim. É algo que eu já faço há tantos anos que a única coisa que eu peço para o Oscar mesmo, como cerimônia, como premiação de filmes, é que tenha um filme que eu goste muito. E geralmente, num geral, sempre tem um filme que eu acho ótimo, assim, né? Pelo menos um, né? Vocês podem dizer que é um parâmetro baixo, mas tem ano que eles passam perto de não ter nenhum, né? Eu acho que ano passado foi um ano que eles passaram muito perto, assim, de não ter nenhum filme que eu achasse que fosse de nota. Assim, não é nem que um filme que eu não gostasse, porque deve ter tido, sei lá, uns 6 ou 7 filmes que eu tenha gostado, propriamente dito, assim. Mas teve só um filme que eu achei, assim, ótimo, que foi O Bela Vingança, da Emerald Fennell. Esse ano eu acho ótimo O Ataque dos Cães e O Licorice Pizza. Então, eu pessoalmente prefiro um pouquinho o Licorice Pizza. E eu tô com vontade aí de ver o Drive My Car. Não sei se eu vou conseguir ver antes da premiação, né? Eu ainda não assisti, eu tô ansioso para vê-lo. Mas, assim, eu acho que o Licorice Pizza e o Ataque dos Cães foram episódios aqui já nossos. Inclusive, o Thiago teve presente no nosso episódio de Ataque dos Cães. Foram episódios que a gente já entra mais em detalhes nos filmes, mas eu acho que são dois ótimos filmes. E esse No Ritmo do Coração, a Camila comentou com o Coda. Eu vou chamar Coda, gente, só para simplificar, tá bom? Sabem que eu tô falando desse filme. E o Coda, ele foi um filme que entrou no meu radar lá no meio de 2021, apesar de eu tê-lo visto mais recentemente. Ele entrou no meu radar porque minha tia viu o filme. Ela mora nos Estados Unidos, e ela viu o filme, por lá, e acharam, nossa, um dos melhores dramas que eu vi no, no passado recente, não sei o quê e tal. Eles realmente adoraram, eles ficaram enchendo muito a bola do filme. E aí ele entrou no meu radar e tal. E agora eu acho que você pode dizer que, goste ou não do filme, ele é um filme notável, um filme que tá aí indicado a melhor filme e tem alguma chance, assim, de ganhar melhor filme, porque venceu outros prêmios nessa temporada de premiação. No Ritmo do Coração, Ruby, de 17 anos, é a única pessoa que ouve em uma família de surdos. Quando o negócio de seus pais é ameaçado, ela fica dividida entre seu amor pela música e suas obrigações. Logo de cara, assim, uma coisa que me chama atenção no filme é como o filme ele aparenta ser, ele acaba tendo uma pegada um pouco mais realista, sabe? Com essa questão da escolha profissional, da escolha vocacional. E algumas vezes nesses filmes americanos, os diretores e os roteiristas e os produtores dos filmes, eles acabam pesando um pouco para essa a mão nessa questão, nossa, é a paixão da vida da pessoa, a pessoa tem uma paixão, tem um chamado. E aqui eu gosto que, ao mesmo tempo que a gente vê que música é muito importante na vida da Ruby, interpretada aqui pela Emilia Jones, a gente vê que música é muito importante, sim, para a Ruby, mas o filme ele acaba sendo mais sobre a família, mais sobre a dinâmica familiar, mais sobre essas questões reais do que propriamente a música. Acho que a música serve para auxiliar essa história e não o contrário, assim, né? É um pouco do que a gente vê em alguns outros filmes que acaba assim, tudo justifica o amor pelo esporte, pela música, pelo cinema. E aqui não, assim, o filme é muito sobre essa vontade de servir a família, mas também de não se enxergar dentro de uma família, né? Então eu acho que ele é um melodrama que me atrai por esses sentidos. E vocês?
Tem uma relação muito forte com o Coda, também vou falar Coda porque é mais fácil, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema depois de um ano e meio sem ir ao cinema, né? Foi o primeiro filme que eu vi depois de tomar a segunda dose e foi em setembro do ano passado. Então foi bem antes dele chegar às premiações, né? Eu já sabia que o filme existia porque a gente gravou ano passado, há um ano exatamente, quando rolou o Festival de Sundance, a gente gravou com a Flávia Guerra sobre Sundance. E ela falou de Coda, que tinha sido o filme que tinha. Se eu não me engano, acho que ele foi o que foi comprado, foi o mais caro comprado, né? Pela Apple, no caso. Então já tinha esse bafafá, né? De ser o novo Pequena Miss Sunshine e tal. E eu senti essa mesma sensação que eu tive com Pequena Miss Sunshine mesmo, de ser um filme que abraça, né? Não sei se é porque eu tava com tanta saudade de ir pro cinema que eu realmente me senti acolhida pelo filme, por todos aqueles personagens. Ele é um melodrama, como o Thiago falou, mas e eu gosto muito de melodrama, assim, eu tô fazendo uma maratona do Almodóvar, né? Assim, ou seja, né, eu gosto de sofrer. Sofrer com filmes bons, mas ele tem esses personagens que são muito reais, assim, e ele tem essa questão assim da representatividade do elenco que é realmente surdo fazendo personagens surdos, né? A gente está tão acostumado a ver, tá mudando agora, né? Mas a gente cresceu vendo atores não surdos fazendo esses personagens, né? Inclusive no Família Berliet, se eu não me engano, é esse o caso. Não vi o original, mas eu fiquei muito encantada por todos aqueles personagens, assim. Inclusive é o motivo pelo qual eu não queria que o filme ganhasse melhor filme no Oscar, porque eu acho que ele vai pegar uma reputação ruim, assim, porque é um filme muito fofo, muito amável. Ele não é uma grande obra-prima que vai ser lembrada por anos e anos, mas ele me deu essa sensação de calor mesmo.
O interessante é que quando eu assisti ao filme, assim, eu não fiquei com essa impressão de que o filme ia chegar com essa potência que chegou, assim, na temporada de premiações, justamente por ser um filme muito despretensioso, né? É um filme fofo mesmo, que tem essa vibe, assim, acolhedora, esse abraço que vocês falaram. É, acho legal a comparação com Pequena Miss Sunshine, porque Pequena Miss Sunshine é um filme muito importante para mim, assim. É um dos meus filmes preferidos em relação ao valor sentimental. Foi um dos filmes que me fez descobrir que eu gostava de cinema. Então, eu era criança quando eu assisti, e foi um dos primeiros filmes que me fez chorar na vida. Então, até hoje, é um filme muito importante para mim. E eu enxergo mesmo essa vibe, assim, nesse filme, né? De todas essas relações familiares, de como elas são retratadas e como elas são contadas, né? Sem muito floreio, assim, tem essa pegada realista que vocês falaram. E assim, o que eu vou falar nem tem a ver com o fato do filme ser melodrama ou não, mas em filmes desse estilo, muitas vezes a gente vê uma coisa muito apelativa, assim, procurando mesmo apelar para esse lado sentimental, para essa coisa emocional, para o choro e etc, né? Isso não é uma coisa ruim necessariamente, nem é uma coisa diretamente associada ao fato de ser melodrama ou não. Mas, por exemplo, sei lá, aquele filme turco que estreou na Netflix algum tempo atrás, do pai que era preso e tinha uma filhinha e tal. Não me lembro o nome do filme.
Milagre
Mas.
nas sete.
Pronto, Milagre na Cela 7, que eu detesto esse filme. Eu detesto esse filme porque ele é um filme feito.
Eu
Diga,
acho muito
Thiago.
ruim também. Desculpa eu te interromper, Thiago, mas ele é péssimo esse filme também.
Pois é, mas fez muito sucesso, né? Fez muito sucesso quando saiu aí na Netflix. Muita gente curtiu, disse que era lindo e tal. É porque é um filme que ele procura isso, né? Ele é feito em torno dessa apelação ali para gerar uma comoção. E eu acho que o Coda é um filme que ele faz isso, mas ele faz isso de uma forma muito natural, né? Ele faz isso de uma forma muito bonita. Não, não, ele não fica buscando isso. Ele simplesmente é assim. A relação entre aqueles personagens é crível, sabe? É uma relação que você se conecta mesmo porque você enxerga a beleza naquilo e por isso o filme acaba emocionando. Então, também é um filme que eu curti bastante, assim, também não acho que é essa obra-prima ou nada do tipo, né? Acho ele muito engraçado que ele esteja com essa força, inclusive a gente falando que ele tem chance de levar o Oscar de melhor filme, né? Porque a gente vê muitos filmes que concorrem ao Oscar de melhor filme são filmes que têm essa pretensão. É que os que ganham são filmes que têm que são feitos para isso, sendo bons ou ruins, mas que eles são feitos com esse peso, né? Se levando muito a sério, de uma forma muito grandiloquente, muitas vezes. E não, o Coda é um filme pequeno, um filme fofo, um filme que faz a gente se sentir bem. E é um filme muito legal, assim, muito bonito para ver com a família, para sentar todo mundo assim no sofá. Sabe, eu indiquei pra minha mãe se acabou de chorar assistindo também, amou o filme. Então, acho que é um filme muito do bem, muito gostoso de assistir.
Eu vou fazer uma pequena confissão com relação a esse filme. Eu costumo assistir a filmes sempre quando eu posso, assim. Eu vejo eles em casa, evidentemente. Eu gosto de ver com inglês e legenda em inglês. Nesse filme, eu coloquei a legenda em inglês, só que eu não sei se é dessa cópia e tal, se eu tivesse alugado no VOD, ia ser diferente e tal, mas assim, para o Amazon Prime, a legendagem em inglês, ela cai nas partes surdas. Então, ele tá legendado em inglês nas partes falantes e tal, e nas partes que a família conversa entre si, não tem legendas. Então, aí eu tava assistindo, aí eu pensei, poxa, isso deve fazer parte aí da intenção da diretora. Eu vou falar o nome errado aqui. Acho que a diretora, ela, pelo que eu vi, assim, a pronúncia é Shan Heder, ou Heder. É uma mulher, tal. Apesar desse nome, Shan ou Shine. É uma coisa assim. Mas, enfim, eu achei que fosse uma intenção mais artística de você não legendar aqueles diálogos em língua de sinais americana. E aí eu tava chegando ali mais ou menos na metade do filme. E aí eu não, olha, me desculpa, eu vou. Aí eu mudei para a legenda em português, e no português estava legendado a parte lá, a parte dos gestos e da linguagem de sinais, né? E eu achei que fosse necessário, assim, eu achei que eu teria uma experiência em traços pior se eu não soubesse o que é que as pessoas estão falando e tal. Eu não sei como que isso foi nos cinemas americanos e tal, mas eu acho que faz parte a gente saber ali. É uma parte muito importante do filme, eu diria, assim. Se alguém tiver ouvindo e não viu o filme, eu sugiro colocar na versão em português, porque a legenda faz parte do filme e tem muita coisa acontecendo enquanto eles estão falando, apesar de que a personagem da Ruby, a protagonista, ela é posta para traduzir um monte de falas dos outros personagens e tal. Eu ainda acho assim que faz parte do filme a gente, por mais que faça parte do filme a gente se envolver na linguagem, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente entender o que eles estão dizendo, assim. Eu acho que eles têm algo a dizer. E eu acho que essa questão da representatividade, ela pode ser um pouco exagerada em alguns quesitos, mas aqui realmente você viu o porquê dela ser tão utilizada, né? Porque são atores que, para melhor ou para pior, não são muito vistos assim em grandes produções. A gente não é acostumado a ver grandes atores surdos, grandes produções com atores surdos, e aqui faz parte de você entrar naquele universo, faz parte da própria narrativa, mas da experiência mesmo, da gente imaginar um pouquinho a vida dessa pessoa e tal. Eu não me lembro se essa é uma história real, eu imagino que não, tô chutando aqui, não sei se é uma história real, mas essas questões do filme são encantadoras, sim, sabe? E de novo, acho que vocês falaram aqui, eu não sou um grande fã do filme, mas é difícil você chegar ao final e não ficar satisfeito pelo que você viu, no sentido de até mesmo assim, o Thiago comentou, o gosto musical da curadoria, assim, a curadoria musical é muito boa, você tem ótimas canções, você tem cantores legais, você tem ali os corais e tal, são muito bem arranjados, muito bem pensados. Até mesmo por isso, que é uma questão meio bobinha, assim, eu acho que o filme vale a pena, sabe?
É, se a gente destaca no elenco, tem a Marlene Matlin, né? Que era o nome mais conhecido, talvez. Ela é a única atriz surda a ganhar um Oscar. Ela ganhou nos anos 80 pelo filme Filhos do Silêncio. E eu tô alguns dias para confirmar essa informação, mas se eu não me engano, foi o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar um Oscar nas categorias ditas principais, né? O filme da Rhonda Rhimes, inclusive o William Hurt, recentemente falecido, também foi indicado para esse filme. Que é um filme ok e tal, mas é interessante, né, para você ver, né, que ela em 86 fez esse filme, foi protagonista com 20 anos e depois, assim, continuou trabalhando. Ela fez muita coisa em TV, mas não teve aquele destaque que a gente vê outras atrizes jovens, né? Da própria geração dela que tiveram, né? Assim, Jodie Foster, né? Enfim, a Holly Hunter, né? Que sempre continuaram assim fazendo papéis principais e tal, pelo menos assim papéis coadjuvantes de destaque. Tem o Eugênio Derbez, que é um comediante mexicano, né? Ele é muito importante no México e eu adoro o personagem dele nesse filme, que é o do professor. Junto com o personagem do pai, acho que foi o personagem que eu mais me encantei, porque ele é aquele professor turrão, ele é engraçado, ele tem esse pé no humor, né, que é do típico, porque o Eugênio Derbez é um comediante. Não sei se foi o primeiro papel dramático dele, mas pelo menos em Hollywood é o primeiro que eu tenho conhecimento, se alguém tiver escutando podcast e puder corrigir isso, eu vou aceitar. Mas ele é um latino, né? Ainda tem essa questão assim de ter um personagem latino importante no filme que não é definido necessariamente pelo que ele sofre, pelo que ele claro, ele sofre, claro, mas assim, ele é definido pela profissão dele, né? Pelo companheirismo que ele coloca com os alunos, assim, e essa relação que ele desenvolve com a Ruby, assim, de ser o cara que é o mentor, aquela clássica jornada do herói, né? O mentor que tá lá incentivando ele, praticamente, assim, ela só consegue fazer o teste, né? Porque ele tá lá com ela, né? Assim, claro, a família tá incentivando do jeito deles, assim, aceitando que ela vai precisar sair do NIO, mas eu gosto muito da atuação dele, assim, falando de Oscar, a gente vai falar depois do apresentando o Ricardo, eu tiraria o J.K. Simmons facilmente para botar o Eugenio Derbez na categoria, que é o Mr. V, né? E é uma coisa, assim, que remete muito a Glee, só que, assim, o que Glee poderia ter sido, eu falo que eu acompanhava Glee, só que era muito errado, né, a relação professor-aluno lá. Mas, assim, tudo que você vê, assim, daqueles professores inspiradores do cinema americano, né? Do Robin Williams lá, o Sociedade dos Poetas Mortos, aqueles professores que a gente sonha em ter, que a gente pode até ter tido ou não na vida, né? Mas de... E ser justamente o cara, o diretor do coral, né? E aí a gente tem, como falou, as músicas, né? Tem tanto música original quanto a música da Joni Mitchell, que tem um papel muito importante do filme, né? E acho muito bacana porque ela usa o som, assim, com muita inteligência, assim, porque quando a gente... Eu esperava que na primeira apresentação dela, ela já fosse fazer em língua de sinais, assim, para os pais entenderem, e na verdade a gente fica com a sensação dos pais naquele ambiente, né, assim, de ver que tá todo mundo aplaudindo a filha e aplaudir pelas sensações, né, e aí depois a gente tem aquela cena linda que ela cantando para o pai, que assim, eu acho maravilhosa, né, e o pai dela, que é o Troy Kotsur, que tô muito feliz com ele ganhando todos os prêmios, gente, desculpa, eu sei, assim, é o vovô da pequena Miss Sunshine do ano, né, assim, mas é muito fofo, assim, ele é muito engraçado, ele tem as melhores tiradas do filme, mas ele também, assim, parte do nosso coração, então eu acho muito bonito como o filme desenvolve isso, e o final me lembra muito Lady Bird, assim, de ser a personagem que vai embora, né, ela precisa ir embora para encontrar o caminho dela, mas ela tem que lembrar também de quem ela é. Enfim, falei muito.
Ah, você citou um momento do filme que eu achei muito legal, assim, que é a parte que eu mais gosto do filme, que eu acho que é o único momento em que a diretora realmente trabalha a mise-en-scène de uma maneira realmente interessante, né? Eu acho que nesse ponto de vista o filme ele acaba sendo bem genérico, né? É um filme que ilustra o roteiro, não tem muito uma ideia de direção bem definida além dessa, né? De ser uma ilustração de um roteiro que é legal, que tem boas ideias, que tem bons momentos, bons diálogos também. Mas tem nesse momento que você citou, em que ela resolve silenciar ao invés de deixar a gente ouvir a música, né? Eu acho isso muito impactante da maneira que é feito, porque assim, o filme constrói o tempo todo aquela música, né? Aquele momento entre os dois personagens ali, que é a protagonista e o namorado dela, que eles estão ensaiando desde o começo do filme, então o filme constrói muito essa expectativa para esse momento. É uma música legal, uma música romântica, né, do Marvin Gaye até, um dueto da época da Motown, uma música interessante, e aí a galera, ao invés de mostrar realmente esse momento, não, a gente é negado ao espectador que está nessa expectativa mesmo de ouvir essa música, essa canção cantada ali pelos personagens, esse momento. E a diretora faz uma coisa que eu acho legal, que ela faz um hack focus, né? Ela trabalha com um plano em que a gente vê o palco em foco, e aí, de repente, ela faz o hack focus e ela muda o foco para os pais, né? E a partir daquele momento, ela silencia o som do filme. E aí a gente é levado a perceber os detalhes visuais, assim, que talvez a gente nem prestasse atenção caso a gente estivesse ouvindo a música, porque a gente estaria ouvindo a música, né? Vendo ali o casal cantando e se maravilhado, assim, com isso, com essa relação dos dois e com o show que eles estavam fazendo, mas não, a gente faz justamente o contrário, a gente vê os detalhes, as reações das pessoas, o que está acontecendo, né? É um trabalho mesmo de de gerar uma empatia do espectador para com essa situação, né? Para com a surdez, para com a deficiência deles, e reforçar mesmo essa narrativa dessa forma, assim, fazendo com que o espectador sinta um pouquinho na pele ali o que os personagens estão sentindo. Aí, nesse sentido, o filme me lembrou um pouco o filme do ano passado do Oscar que eu mais gostei, que foi O Som do Silêncio, né? Você falou do Bela Vingança, Thiago. O meu preferido do ano passado, que eu achei excelente, foi O Som do Silêncio, justamente por fazer de outra forma isso, né? O Som do Silêncio, eu acho que ele ressaltava muito bem os sons do cotidiano. Os sons, os detalhes que às vezes a gente não presta atenção na nossa vida cotidiana. Então, como é bonito um liquidificador batendo, sabe? A beleza do vento batendo nas folhas. Então, acho que a mixagem de som ali do Som do Silêncio fazia esse trabalho muito, muito forte de valorizar.
Eu também achei bem legal O Som do Silêncio. Eu gostei.
Legal. É um filme que eu mais gostei do ano passado, assim, disparadamente, do Oscar, né? E aí, esse ano, a gente é levado a perceber outros detalhes, né? No Som do Silêncio, a gente percebeu os detalhes sonoros da vida cotidiana, assim, justamente para ele dar essa quebra no momento em que a gente era levado a ouvir o filme com o personagem, né? Aqueles sons abafados que o personagem ouve ali no começo, quando ele está começando a perder a audição. E aqui não, aqui a gente, o som é tirado para a gente perceber os detalhes das reações, né? A gente percebeu o que seria o contraplano. As pessoas que estão assistindo, a lágrima nos olhos de uma mãe, de outro aluno que está ali assistindo o show, enfim, esses detalhezinhos que a gente não seria levado a perceber. E aí eu gosto muito desse momento, assim, acho singelo, bem simples, né? É uma escolha simples, mas é uma escolha que gera um efeito muito grande em quem está assistindo.
Eu acho que é isso, assim. Acho que também é importante. Eu vi algumas críticas, assim, de pessoas que realmente gostaram do fato de que a comunidade surda, né? Os pais são mostrados como seres sexuais, né? Eles têm uma vida ali. A mãe é meio blogueira, né? A mãe é meio mãe de Miss, né? Ela era Miss, né? Se eu não me engano. E então, assim, é uma coisa assim, é bem engraçada, assim, essa dinâmica. Você sente assim que essas pessoas viraram uma família mesmo. Tanto é que agora nas premiações tá todo mundo indo sempre junto, assim, é bem bacana, assim, você sente assim essa relação, né? E tanto que o que fica mesmo, além do professor, claro, é a família, né? Tanto é que agora eu tava vendo o elenco, agora que eu me toquei que o menino que faz o namoradinho da Ruby, ele foi protagonista do Sing Street, do John Carney, assim, que eu nem tinha me ligado, né? Assim, que é outro filme musical, bem fofo, assim, bem bonitinho, né? Então, assim, é a carreira dele agora, mas... eu gostei muito, assim, gostei muito do filme. Não acho que merece melhor filme, como eu falei, mas aquela, se ganhar, vou ficar feliz, porque, né, vai ser um filme dirigido por mulher ganhando melhor filme e outro ganhando melhor diretora, assim, é tão raro isso, né? Então, quantos mais filmes dirigidos por mulheres ganharem, melhor.
Eu vou dar aqui a minha consideração final, aí eu vou pedir, assim que eu der minha consideração final, vou dar a minha nota. Aí eu peço que vocês façam o mesmo, por gentileza. Eu acabei não amando o filme, evidentemente, eu acho que longe disso, mas eu consigo achar muito charme nesse filme, e mais que, sim, puro e simples charme, assim, eu acho que tem algo realmente único na forma como essa história é contada, em um nível que consiga, assim, exaltar essa representatividade, como você bem disse mesmo, Camila, a questão do casal ter uma vida peculiar, mas assim, das pessoas ali em volta, o professor imigrante e tal, além de um certo charme que a história já tem, eles conseguem adicionar algumas cenas e alguns momentos que são realmente belíssimos, né? Eu acho que a cena na qual ela canta pro pai, algumas das cenas de apresentação dela, cenas que o pai tá protestando a política lá tributária, enfim, gosto muito dessa cena também. Vou dar um 6,5, eu acho que é um filme bem legal, assim, é um filme que vale a pena, mesmo se você tiver meio cético, assim, eu acho que dificilmente você não vai achar coisas do que gostar no filme.
Ah, eu vou dar 8, assim, porque eu tô bem generosa. Mas porque, assim, a minha relação com o filme é bem próxima, assim. É o filme que eu tô indicando para todo mundo, assim, para pessoas que são fora da bolha cinéfila, e é aquele filme que todo mundo ama, assim. Então, fiquei muito feliz que o amigo que eu fui ver, assim, amou e também saiu indicando, saiu piramidando o filme. Acho que é aquela coisa, né? O Sessão da Tarde de amanhã, assim. Então, faz falta também esse tipo de filme, né? Acho que o cinema americano, por mais que esse seja um remake de um filme europeu, acho que o cinema americano tá muito preso nessa questão, assim, de ou fazer o grande blockbuster, ou de fazer, quando faz filme intimista, aquele Oscar bait, que pode até ser bom muitas vezes, mas muitas vezes é esquecível, né? Eu acho que esse é aquele filme de Sundance, puro, simples, assim, e que encanta, assim. Ele pode não ter, assim, grande arrojo técnico, mas ele é muito eficiente no que ele quer colocar. E acho que o que é mais importante é os laços que a gente cria com os personagens. E no meu caso, assim, eu criei muitos laços com aqueles personagens. Toda vez que eu vejo alguma foto deles na rede social, eu fico assim, gente, eles todos juntos, que bonitinho.
Bom, também você é um pouco mais generoso do que você, Thiago. Vou dar nota de 7 de 10 aí. É isso, assim, vocês já falaram meio que tudo. É um filme pra gente se sentir bem, pra assistir e se emocionar mesmo, e abrir o coração e deixar ser tocado por essa relação de uma família que é tão legal de assistir, né? É que também não é uma família clichê, não é uma família simples, né? Não, as relações não são simplesmente baseadas nessa questão dos personagens serem surdos, né? Tem todo uma complexidade ali até na relação dela com o irmão, né, que tem suas nuances, o amor e a implicância, mas também uma frustração ali do irmão de sempre ser preterido, né, por conta da questão da audição. Enfim, eu acho que é um filme muito bonito de assistir, um filme muito legal, competente, que merece, sim, ser lembrado aí nos próximos tempos.
Perfeito. Vamos falar agora sobre o Apresentando o Sicário, o filme dirigido aí pelo Aaron Sorkin. Antes de eu ler a sinopse, eu queria só comentar que eu acho que eu demorei para ver esse filme. Eu fui ver esse filme mais recentemente mesmo, no fim de semana. Eu não sou, fui um grande fã do Sete de Chicago, apesar de que eu gosto do trabalho do Aaron Sorkin como roteirista. Eu tenho pelo menos dois filmes que ele escreve que eu acho que são ótimos, assim, que é o Rede Social e O Homem que Mudou o Jogo, ou Moneyball, com o Brad Pitt e direção do Bennett Miller. Eu gosto do texto dele, eu gosto dessa. Eu vejo as entrevistas com ele, eu queria gostar mais dele, assim, sendo bem sincero. Eu acho que ele é um personagem legal, eu vejo de onde ele vem, assim, a visão artística dele vem e tal. Eu gosto de algumas das intenções dele, mas por algum motivo, assim, atrás das câmeras não aconteceu ainda, né? Vou me repetir aqui. Apesar de que eu acho de Chicago. Eita. Eu devo ter falado alguma cascata aqui.
Fantasma da Lucille Ball.
Será que os deuses do cinema estão me punindo por alguma coisa que eu falei? Não sei. Mas enfim, o Sete de Chicago eu acho que é um filme. Que eu acho ok, assim. Muitos criticam muito Sete de Chicago, que é um filme horrível. Não sei o que, eu achei um filme ok, assim, um filme que tem algumas coisas que me agradam e tal. Tem outras coisas que me desagradam bastante. Mas, no geral, assim, é um filme ok. E aqui eu apresentando esse Cardos, é um filme que eu achei que salva tanta pouca coisa dele, assim. É difícil dizer o que salva desse filme, né? Mas eu não quero me alongar muito. Vocês têm alguma relação prévia com esse diretor Aaron Sorkin? Vocês gostam do trabalho dele? Como é que vocês são?
Ah, eu gosto dele como roteirista, né? Assim, também acho que esse filme provou muito, assim, que ele precisa de um diretor para filmar o que ele escreve, porque totalmente, assim, sem alma, não sei, assim, ele tenta emocionar, mas, assim, completamente é oco. Acho que está escrevendo na minha crítica que são filmes ocos. Pior que eu gosto do primeiro filme, A Grande Jogada, né, o nome, se eu não me engano. É que esses filmes têm todos os nomes parecidos, assim, A Grande Jogada, A Grande Aposta, enfim, o do poker, mas ele é um filme mais cerebral mesmo, né? Então, talvez funcione mais essa direção dele. Agora, nesse aqui específico, eu senti falta assim de um diretor. É muito engraçado porque eu penso muito assim no Mank do ano passado do Fincher, que é um filme que para mim falta muita coisa, falta muita coisa assim de direção mesmo, mas eu acho que já faltava antes de chegar na direção, entendeu? Eu acho que o filme era uma grande consequência assim de grandes erros que vieram antes, mas então, assim, eu espero que o Sorkin e o Fincher se juntem de novo, porque. Mas agora com o filme dele dando certo, né, assim, ganhando prêmio e tal, dificilmente ele vai querer voltar a ser, entre aspas, só roteirista.
Bom, eu também tenho essa relação positiva com o Sorkin em relação ao trabalho dele como roteirista, né? Eu acho que A Rede Social é um grande filme, grandíssimo filme, sim, por tudo, pela direção do Fincher, mas também pelo roteiro do Sorkin. Eu acho que os diálogos dele são muito bem escritos, né? Inclusive, no próprio filme que a gente vai comentar, no Apresentando os Recados, os diálogos são ótimos, são bem, o texto é bom. E, assim, é impressionante, assim, como minha visão acabou mudando nos últimos tempos. Quando eu assisti o Sete de Chicago, eu adorei o filme. Eu adorei, eu achei incrível, eu achei muito bom o filme. Eu saí empolgadíssimo do filme, porque falava de política, falava de temas que me interessavam e etc, né? Eu acho que esse ano que passou, pouco mais de ano aí que passou, me fez olhar para o cinema de uma forma muito diferente, assim. Eu acho que eu vi muitos filmes ano passado, eu estudei um pouco mais, e eu entendi que o que eu gostei do Sete de Chicago, era justamente o texto. O texto do Sete de Chicago também é bom. E agora eu consigo enxergar isso, assim. Eu não entendia muito, ah, por que que estão criticando tanto o filme pela direção? E eu não, sei lá, não assimilava. E esse ano, eu olhando, a cada dia que passa, o Sete de Chicago ele vai caindo, assim, no meu conceito. Tanto que eu já fui no Letterboxd mudar a nota dele algumas vezes na vida, assim, durante esse tempo, para não ficar lá só muitas estrelas, para não refletir o que eu penso, que eu sinto em relação ao filme hoje. É um filme que foi morrendo na minha cabeça, justamente porque é um filme estéril também. Filme que não tem muita coisa ali. Tem muita coisa ali de conteúdo, mas a forma como ele escolhe retratar é muito vazia, é muito sem graça, sem alma. Que é mais ou menos o que vocês falaram aí sobre Apresentando os Recados, que eu também concordo.
Eu vou aproveitar para ler a sinopse aqui e a gente entrar em mais detalhes. Lucille Ball, interpretado pela Nicole Kidman, e Desi Arnaz, ou Arnaz, interpretado pelo Javier Bardem, se casaram nos anos 40. Os dois eram atores de pouco sucesso até conquistarem a fama com a sitcom I Love Lucy, número 1 de audiência nos Estados Unidos. No entanto, rumores indicando que Lucille seria comunista e as suspeitas de infidelidade do marido ameaçam a estabilidade do casal. Eu acho que logo de cara, assim, algo que me afasta muito do filme é que eu fico muito na dúvida, assim, sobre o que é o filme, assim, porque eu achei que fosse ser um filme sobre perseguição comunista. Sendo bem sincero, eu achei que fosse uma perseguição macartista, comunista em Hollywood e tal. Ah, beleza, vai ser um filme disso e tal. É um filme sobre uma época que eu acho que não se discute tanto hoje em dia. Eu acho que poderíamos discutir mais acerca dessa época. E o filme, eu não sei sobre o que é o filme, sabe? Fico muito na dúvida, assim, para onde o filme tá indo, onde que ele quer chegar. E aí você tem ali, assim, uma série de cenas da Nicole Kidman querendo ali interferir, e o Javier Bardem também, interferir com a produção e os rumos criativos da sitcom e tal. E tá ok, assim, você fica pensando, ah, para uma mulher na época devia ser mais difícil você colocar ali a sua visão artística, o seu implante artístico na TV americana e tal, mas eu fico meio assim, é muito pouco, assim, para onde que nós estamos indo, o que que a gente está achando, assim, sabe? Eu fico Eu fico assim, todos esses diálogos, todas essas caricaterizações, para onde que isso vai? Porque eu confesso que eu não sei. Eu não sei se vocês conseguem enxergar alguma coisa nesse tipo.
É, para mim, assim, eu concordo muito com o que vocês falaram. Para mim, o Sorkin também, ele quis atirar para todos os lados, assim, esses temas realmente perpassaram a vida da Lucille Ball, né? Não em uma semana só, como ele quis colocar. E eu nem acho, assim, que uma cinebiografia, um filme baseado em fatos, tem que pegar tudo cronologicamente, né? Como uma vez eu vi a Kate Blanchett falando, e eu sempre cito, é uma versão da verdade, não um filme. É mesmo um filme de não ficção, né? Mas o Sorkin não me passa muito que ele tem interesse pelos temas que ele aborda nesse filme, mesmo tendo a política, né? Tendo a questão comunista, mas assim, eu não sinto interesse dele o suficiente pela história do cinema e da TV norte-americana, porque para mim ele só tá tentando criar situações ali, colocar situações que realmente ocorreram, mas numa cronologia meio maluca, assim, que você pensa que é tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo, porque eles passam o filme todo falando que essa semana foi terrível, que essa semana foi pavorosa, mas eu não sinto o pavor dessa semana, assim, que para mim, assim, é tudo solucionado num passe de mágica, assim, a questão comunista é solucionada com uma ligação mágica do J. Edgar Hoover, e aí, pronto, a Lucy voltou a ser a mulher amada por todo mundo. Eu acho interessante que ele usa a questão da gravidez, que realmente foi um escândalo, né, na época, assim, porque teria que mostrar a gravidez dela na série, porque é muito difícil você ficar disfarçando gravidez em série, ainda mais antigamente, né? A gente via, né? As atrizes geralmente apareciam atrás de algum móvel ou com uma bolsa. É muito difícil, e aí você coloca dois atores que todo mundo sabe que são casados. E aí fica implícito que para ela estar tá grávida, eles dormiram juntos, né? E eles até parecem dormindo em camas separadas na série, né? Então é aquela coisa, né? O casal da América, né? Só que eu não sinto que há um interesse dele suficiente, assim. Tem umas coisas, assim, bestas de cronologia que me irritam um pouco, mas aí é meu preciosismo de não sei se é de cinefilia ou de gostar de história do cinema, assim, que, por exemplo, ver no momento ali que está tendo os flashbacks da Lucy nos estúdios, né? Nos anos 40, tem um pôster de Stromboli, do Rossellini, no meio dos filmes de estúdio. E eu fico pensando assim: o filme do Rossellini, além de ser da década de 50, ele representou a expulsão da Ingrid Bergman dos Estados Unidos. Então, eu não sei se esse seria um filme que seria exibido com orgulho ali num hall de um escritório de um cabeça de estúdio, né? Então, é uma besteira, eu sei, mas com pequenas coisas, assim, a insistência dela de falar da Judy Holliday, que nos anos 40 não era ninguém ainda. Mas aí sim, são pequenas coisas que eu sei que não fazem muito, como eu posso dizer, muito efeito final, né? Mas é aquela coisa, assim, eu gosto da Nicole Kidman no filme, eu acho que ela funciona ali, mas também não é nada assim extraordinário que justifique prêmios, que justifique indicações. Ela funciona na criação dessa mulher, assim, que é muito perfeccionista, né, que quer que dê certo aquilo para ela, que aquilo é o momento dela, né, como você falou. Ela não tinha uma carreira assim estelar no cinema, né? Ela fazia personagens ou secundários, ou fazia aqueles filmes B, né? Inclusive, ela fez em 1940 o Dance Girl Dance da Dorothy Asner, né? Que foi uma das únicas diretoras mulheres daquela época, né? Da era de ouro de Hollywood. Você vê essa luta dela, mas assim, essas duas linhas do tempo, para mim, não conversam, porque parece que ele está querendo realmente contar toda a história dela e do Desi, e usar essa semana como metáfora para tudo isso. E aí a gente tem aquele mesmo problema do Mank, de botar o letreiro assim explicando tudo, assim como se fosse um grande roteiro. Aí eu acho que eu até botei na minha crítica, é sitcom para dummies, né? Hoje é a leitura do roteiro, hoje é o ensaio. Hoje é o teste de câmera, não sei o quê. Hoje é a gravação, né? Porque eles gravavam com plateia, né? Inclusive aquela risada, né, de fundo. Eu gosto de algumas recriações, assim, mas é muito mais assim pela curiosidade mesmo, porque eu não vi I Love Lucy, eu conheço pelas cenas famosas, né? A cena da uva, né? Que aparece até numa Linda Mulher. Se eu não me engano, eles não mostram a cena da fábrica, que também é bem famosa. É, mas assim, eu não sinto assim que ele pega muito nesse. Ele não dá muita profundidade. Eu sinto que ele não dá muita profundidade aos assuntos que ele quer abordar. A própria gravidez dela, assim, em determinado momento eu nem lembro mais que ela tá grávida. Assim, é muito assim, a propósito, eu tô grávida, legal. E a gente sabe que, como o filme mostra em determinado momento, é um escândalo aquilo, né? É, apesar dela ser casada e tal. É, inclusive esse parto dela, né, o nascimento, a personagem acabou ficando grávida, né, e foi assim um marco na história da TV norte-americana. Mas para mim esse assim, é um filme que veio e foi, assim, ele não explora o potencial que ele tem, assim, de contar uma grande história, porque a despeito de ser uma cinebiografia, assim, ele tem temas assim interessantes, como a própria questão do comunismo mesmo, assim, que a gente já viu no Trumbo também, que também é uma forma assim muito Wikipedia, né? Muito, olha aqui o Kirk Douglas, né? Olha aqui que legal esse cara, olha que isso aconteceu. Tudo isso que a gente pode ver numa trivia do IMDb, então.
Bom, não tenho nem muito o que acrescentar, porque eu concordo totalmente com vocês. Acho que o grande problema desse filme é justamente ele não saber o que ele quer. Ele atira para todos os lados tematicamente, mas ele também se preocupa em criar, em construir esse roteiro, essa narrativa dele ali, de uma maneira muito complexa, né, para dizer que ele é um grande roteirista, que aí tem cenas dos personagens reais falando, como se fosse um documentário sobre a história. Dentro do filme tem duas linhas temporais e ainda tem uma terceira instância narrativa, que é a própria série do I Love Lucy, né? Então, são quatro instâncias narrativas, assim, são quatro camadas do filme. É, a realidade, a linha temporal 1, a linha temporal 2 e a série I Love Lucy, que acontece dentro do filme. Eu acho que ele está muito mais preocupado com isso, em organizar isso aí de uma maneira que ele acha que vai dar a ele uma grande visibilidade, mais uma vez, como um grande roteirista que ele é, do que em fazer um filme, em buscar a raiz do que ele quer falar, né? Exatamente, são vários temas, mas nenhum é aprofundado, são vários temas muito legais. Ele poderia fazer um filme sobre como a televisão americana se organizava naquele momento, enfim, quais eram os problemas, quais eram as questões da TV americana naquela fase, mas não é esse filme que ele faz. Ele poderia fazer um filme sobre o Código Reis, sobre a questão do comunismo, enfim, sobre várias coisas nesse sentido, mas não é esse filme que ele faz. Ele poderia fazer um filme sobre a questão da mulher, né, como essa mulher, que a Lucille Ball era uma mulher, né, à frente do seu tempo, emancipada, uma mulher que tem uma representatividade muito grande, né, para aquele momento, para essa história da TV americana, mas também não é esse filme que ele faz. Ele poderia fazer um filme sobre um cubano que fugiu do país depois da Revolução, e o que que isso significa, o que que isso tem a ver ali com aquele momento e com todo aquele contexto, mas também não é esse filme que ele faz. Então, qual é o filme que ele faz, né? Eu não sei também, eu concordo muito com vocês. É um filme vazio de alma, que tenta ser complexo, assim, na construção dele, e tem um texto legal, tem diálogos muito divertidos, tem momentos que são interessantes de ver, assim, como sempre, esses diálogos rápidos do Sorkin, né? Eu li uma matéria que falava sobre o Sorkin escrever de uma forma que pareça inteligente, né? E o Sorkin falava que é o som da inteligência, que são as palavras que ele escolhe usar, o vocabulário que ele escolhe usar e o encadeamento ali das palavras é que dá esse tom ao filme de um filme inteligente. E todos os roteiros dele são assim, né? Tem esse diálogos que você acha que são diálogos inteligentes, mas às vezes são mais simples do que a gente espera e tal. Isso tá no filme, né? Essa qualidade dele, esse apuro, essa característica, a assinatura dele como roteirista, tá lá, mas tá aí. E como isso se concretiza num filme? Não se concretiza num emaranhado ali de ideias, de momentos e de situações que, no final das contas, não levam ninguém a lugar nenhum.
Eu já critiquei ocasionalmente críticos de cinema que ficam martelando nessas. Ah, não, porque tem furo de roteiro aqui, tem descontinuidade temporal ali e tal. Mas eu acho que tem esse erro do Stromboli, que eu acho que é um erro sim, né? Em questão temporal e tal, em questão conceitual. Tem outro erro que me incomoda, a questão do Desi Arnaz dizer que ele foi fugido da Revolução Cubana, mas assim, o I Love Lucy e o filme se passa antes da Revolução Cubana do Fidel Castro, né? Tipo, o Desi Arnaz, ele foge para os Estados Unidos com um golpe de Estado, assim, um movimento sangrento na história cubana, que é meio que, assim, é o momento que ascende ao poder o Fulgêncio Batista, que é. Então, assim, era muito antes da Revolução Comunista do Fidel e tal. E beleza, assim, o filme acerta que a questão que o Desi, ele uma vez saindo de Cuba e morando nos Estados Unidos, ele acabou sendo um republicano para o resto da vida e tal. Beleza, isso o filme acerta, mas ele não veio fugido dos bolcheviques, né? Chega a ser chato, né? Porque ele fala, faz questão de falar os bolcheviques, né? Enfim. E mesmo a Lucille Ball, né? É uma coisa tão meio assim que porque eu outra vez ali eu assinei um papel que era porque meu avô gostava do Partido Comunista e tal, mas assim, isso acho que você vê a intencionalidade do Sorkin de ter a questão de pessoas mudando politicamente, de você ter mudança nos costumes americanos e tal, né? O filme meio que quer que a gente pense que o Desi e a Lucille, eles eram meio que assim, tipo, progressistas de direita, assim, né? Que eles eram conservadores e republicanos, mas eles eram a favor que os Estados Unidos tivessem uma visão um pouquinho menos tradicional da família, né? E beleza, isso por si só não seria um problema, mas o filme, ele parece que ele não consegue articular nem isso, assim. Ah, porque é difícil para mulheres serem diretoras e serem artistas e visionárias e tal, a mulheres ter a agência da sua própria carreira e tal. Beleza, as teses são interessantes, assim, mas o filme não comunica isso, o filme não comunica a importância desses temas, o filme não comunica a urgência desses temas, o filme não comunica quase nada disso. A única coisa que eu acho que o filme comunica, acho que um pouco bem assim, as crises matrimoniais ali e tal. O fato da Nicole Kidman dizer, ah, eu queria um lar. Isso eu achei sincero, eu achei que foi coerente e tal, mas assim, eu vejo uma série de problemas aí nesse filme que, como eu disse, simplesmente não aconteceu ainda pro querido Sorkin, né? Que ele volte a fazer parceria. Me lembra um pouco o Charlie Kaufman, né? Que os roteiros do Charlie Kaufman são bons, ele escolhe bons diretores para trabalhar, mas quando ele vai para a direção, parece que alguma coisa não encaixa tanto assim, né? Tem um pouco disso, sim. É difícil você ser um. Tanto é que a gente. É por isso que a gente enche a bola para falar dos grandes diretores, como a Jane Campion e o Paul Thomas Anderson aí, que são grandes diretores mesmo, né? É difícil, assim, você colocar tudo isso num filme que seja satisfatório, né? E eu, pessoalmente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho muita dificuldade em elogiar mais, assim, alguma atuação de cinema, tipo a Nicole Kidman ou o Javier Bardem, em um filme ruim, porque, pô, o filme é ruim. O que me serve a Nicole Kidman estar profissional e correta num filme desse? Não me serve nada, sendo bem sincero, entendeu?
Acho que ela tenta, né? Ela faz coisas muito interessantes, só que a gente só fica pensando no que poderia ser num filme melhor, né? O que ela poderia que é uma atriz maravilhosa, tem filmes super arriscados na carreira dela, né? Ela trabalhou com Kubrick, né? Com Lars von Trier, né? Enfim, né? Questões, mas enfim. Sofia Coppola, enfim. E sempre buscando algo diferente na carreira, né? Ela tem escolhas muito incríveis para a carreira dela. E fazer a Lucille Ball era até arriscado, né? Porque ela não é uma comediante. Teve essa questão, assim, da resistência. O pessoal queria a Deborah Messing, né? Que é uma atriz que parece muito com a Lucille Ball. Só que aquela coisa, não é fazer a Lucy, né? É fazer a Lucille Ball. Assim, a gente conhece a persona Lucy, né? Mesmo não tendo assistido, né? Assim, aquela imagem do I Love Lucy é muito famosa. Mas assim, é aquela coisa, assim, eu não senti também uma grande atuação do Javier Bardem, é muito aquém, assim, eu não sei se eu já estava com um pé atrás por conta das declarações que o Sorkin deu de que ele queria um ator brasileiro, e aí como é que era? A consultora de elenco, a consultora de diversidade do filme disse que não dava para ser um brasileiro, porque brasileiros não são considerados latinos. Aí eles chamaram um espanhol, né? Então, assim, já tem até uma frase, né, que eles pegam pela própria ignorância deles de falando assim de latinos, hispânicos, brasileiros, turcos, não sei o quê. E chega até a ser irônico, né? Mas é aquela coisa, assim, a Nicole Kidman nessa corrida do Oscar poderia ter dado lugar a uma atuação boa num filme bom, realmente, assim. Acho que tinha tanto, assim, que eu tô agora não tá aparecendo na minha cabeça, mas assim, é o mesmo problema assim da Lady Gaga, né? Ela carrega o filme, mas não é um grande filme, então a gente fica pensando no que o filme poderia ter sido se fosse algo do nível do que ela entrega, né? Também é um filme que tem vários problemas assim de seguir uma coerência ali, né, do narrativa, né, também. Lá o problema é que cada um parece estar atuando num filme diferente, mas também tem a questão assim da direção, né, que não segura isso. Então é muito isso, assim. Eu já separei muito essa coisa assim de nossa, mas a atuação merecia, só que realmente é inútil isso, porque os filmes não podem ser separados por partes, né? Eles são parte de um todo, né? Então, as partes são partes de um todo, no caso. Então, é meio, enfim, é meio ok. A gente pensa nas coisas que a Nicole Kidman já fez, e quanto isso aqui não entraria nem no top 10 dela, eu acho.
Pois então, também fiquei muito surpreso até não vou dizer surpreso, mas decepcionado com as indicações, tanto dela quanto do Javier Bardem, quanto do J.K. Simmons. São três
Nossa, isso aí.
atores, pois é, absurdo, né? São três atores que eu adoro, que eu admiro muito, que eu acompanho o trabalho, mas, né, não dá, assim, eu consigo, né, para o lugar dela tinha a Renate Hensley, né, não sei como
É
pronuncia,
verdade.
e a pior pessoa do
Verdade.
mundo, que, pô, foi uma atuação marcante. O filme funciona, gira em torno dela, e é um filmaço, um grande filme, que tá indicado aí a melhor filme internacional, né, e tal. Acho que tem outra categoria que ele tá indicado também. É,
Tinha
mas
a
eu...
Lana Raim também, assim,
Também...
de. Enfim, né? Aquela coisa, né? Acho que não faltava nome. Esse ano foi um ano bom para atrizes, né? Mas.
Justamente, não faltava e apareceram, né? É, para ator, menos mal. Menos mal não, porque o Javier Bardem nem tá tão bem quanto ela, mas não tem grandes atuações masculinas, principalmente para ator coadjuvante. Eu acho que o J.K. Simmons, ele acabou pensando aí, mordendo essa vaga, porque realmente não houveram grandíssimas atuações masculinas para ator coadjuvante esse ano, né? Pelo menos dos filmes que estão aí mais cotados para o Oscar, né? Esses filmes que têm mais moral dentro da indústria. Mas não deixa de ser decepcionante. E eu sou como o Thiago, assim, eu tenho muita dificuldade em separar também, em olhar uma atuação de um filme que eu não gosto e falar, ó, oh, que grande atuação. Até a Jessica Chastain, eu acho que eu sou a única pessoa que gosta do filme que ela fez.
Nossa.
Todo mundo que eu converso me fala isso, assim, eu acho que eu sou a única pessoa que gostou desse filme. Pelo menos eu gostei do filme. A Nicole Kidman, não. É, nem Nem entendo mesmo, não consigo conceber.
Não, é, da Jessica Chastain foi, pra mim, foi tortura, não é entretenimento mesmo, assim. Mas, assim, o J.K. Simmons eu tô até feliz, entre aspas, que ele tirou o Jared Leto, que ali, assim, acho que seria, que aquilo ali já é, assim, outro nível. Porque o J.K. Simmons, assim, ele é tão esquecível, nem lembrava que ele tava no filme direito, assim, é tão... Assim, e ainda tem questões problemáticas, né? Porque ele tá usando enchimento, enfim, né? Coisas assim que já se tornaram discussões que a gente, enfim, que o cinema tá atualizando, ainda bem, né?
Eu não vi esse filme aí da Jessica Chastain, né? Os Olhos de Tammy Faye, né? Eu tenho alguma curiosidade, porque eu gosto muito dela como atriz. Eu acho que ela é uma atriz que tava um pouco em falta com filmes um pouco mais prestigiosos, assim. Mas dando aqui minhas considerações finais também ao apresentando Os Sicários, eu acho que ele é um filme que falta... A coisa que mais carece no filme é um pouco de uma razão de ser mesmo, assim, no sentido de que você gosta ou não do Coda, eu acho que nós aqui gostamos do Coda, no Ritmo do Coração, você sabe o porquê que eles querem contar essa história, assim, e você não sabe muito bem o porquê o Sorkin quer contar essa história acima de uma questão meio acadêmica, porque o Sete de Chicago, eu ainda defenderia ele no sentido de que a mensagem do filme e o contexto lá político da época fazia alguma reverberação com que se vivia ali naquela época de eleição do Donald Trump e tal. E eu tenho alguns problemas com a política do Sorkin no filme. Eu ainda acho que o interesse dele pelos Sete de Chicago e pelos Panteras Negras que são vítimas desse contexto de perseguição, eu acho que o interesse dele é genuíno. E eu fico aqui, tipo, a minha impressão com esse filme é que o Sorkin, beleza, eu preciso contar uma história sobre a Hollywood macartista, eu vou pegar aqui uma história que envolva isso, e eu vou escalar atores famosos, e é isso, assim, eu não vejo nada demais, assim, eu não vejo nada de interessante, eu acho que o que eu vejo de interessante tá tudo na intenção e nada na realização, apesar de que, sei lá, eu acho que o olhar dessa época e tal é algo que eu gostaria de ver mais vezes no cinema e tal, então eu vou dar 4, que eu acho que é um filme que deixou muito a desejar, eu acho que é um filme que tem algumas falhas muito gritantes, assim, que é difícil você ignorá-las, assim, mas o filme, não sei se o filme é de todo ruim, então fica aqui o meu 4.
4, não, vou dar 3,5. Tá, os 3,5 são só pela intenção, assim, sei lá, né? É interessante, assim, eu fiquei com vontade de ver o I Love Lucy, assim, mas não fiquei com uma vontade tão grande, assim, que caso o filme tivesse sido realmente bom, mas acontece.
Eu vou ser um pouquinho melhor também, mais generoso do que vocês, eu dar 5. Não é um filme que eu detestei, não. De longe não é um filme que eu detestei, isso é um filme que eu acho vazio. Mas, como eu falei, eu acho que tem bons diálogos, alguns bons momentos e eu vi até o fim, tranquilamente, sem isso me incomodar, sem o filme me incomodar, né? Acho que passou um pouquinho devagar, talvez, mas não foi de todo ruim para mim.
Maravilha, pessoal. Vou puxar aqui a vinhetinha das nossas indicações.
Então, eu tô numa maratona Almodóvar, tô vendo os filmes dele, revendo muitos e vendo os que eu não tinha assistido ainda, e eu tava assistindo em ordem cronológica, né? Então eu vou indicar, tem vários filmes dele na Netflix e na Mubi e no Prime Video. É, um deles que tá tanto no Prime Video quanto na Mubi, não tá na Netflix, é o Tudo Sobre Minha Mãe. Que, assim, realmente, assim, confirmou seu lugarzinho lá como meu Almodóvar preferido. É um filme que, para mim, é muito... Ele me fala muito porque... Muito pelo que o Almodóvar fala no encerramento do filme, né? Ele dedica o filme a Gina Rowlands, a Bette Davis e a Romy Schneider. É, que, como se elas também fossem mães dele, né? Tivessem construído, né, esse gosto dele, essa cinefilia dele. E a minha porta de entrada para a cinefilia foram as atrizes mesmo, assim, principalmente as atrizes do cinema clássico. Então eu me liguei, eu me conectei muito, com o filme dessa vez, pensando por esse viés. Então, assim, Tudo Sobre Minha Mãe ainda é meu, assim, é muito doido, porque eu já tive relações diferentes com ele, já achei bom, já achei ok. Já achei maravilhoso e dessa vez, assim, assistindo de novo, assim, acho que no meu ranking almodovariano ele tá em primeiro lugar, assim. É uma indicação meio clichê, mas é que eu só assisti Almodóvar nessas 2 últimas semanas, então fica aí. Tem outros filmes grandes dele maravilhosos também estão no streaming, como Carne Trêmula, Fale Com Ela. Tem um filme dele bem do início chamado Maus Hábitos, que esse eu acho que tá só na Mubi e na Netflix. Também é bem divertido e tem o primeiro dele, tá no Belas Artes, o Pepe Lucibon e Muitas Garotas de Montão, se eu não me engano, muitas chicas de montão, enfim, ele tá no Belas Artes e é bem engraçado, assim, você vê como vai melhorando o orçamento e ele vai desenvolvendo, assim, as habilidades dele como cineasta, né, e como os parceiros deles também vão ganhando mais espaço a cada filme e tal, é bem interessante.
Bom, minha indicação, eu pensei aqui quando o Thiago estava falando sobre as legendas que estavam faltando quando ele estava assistindo Coda. E aí eu lembrei de um filme muito bom que ele faz isso de propósito, justamente. É um filme ucraniano que chama A Gangue, no Brasil, que é de 2014, se eu não me engano. Eu não vou ousar falar o nome do diretor, porque não consigo. Miroslav Slavovski, eu não sei realmente essa pronúncia, o sobrenome é bem cheio de letras, mas é um filme que tem esse conceito justamente de ser um filme totalmente interpretado em linguagem de sinais ucraniana e sem legendas, e você tem que entender o contexto, você tem que ir pegando o filme pelo contexto. É um filme completamente diferente de Coda, tá? É um filme, inclusive, muito tenso, violento, com cenas bem explícitas, assim, em vários sentidos, mas eu acho uma experiência muito interessante desse ponto de vista, assim, também de exercitar essa empatia de uma outra forma, né? A gente ser obrigado a pegar as situações pelo contexto, a entender o que está acontecendo ali, justamente pelo contexto, a prestar atenção mesmo nas imagens para conseguir captar o que tá rolando. Porque o texto a gente não consegue entender. Então, acho que para quem curtiu a experiência, né, de um filme que tem essa ideia da acessibilidade, da empatia mesmo ali com a questão da representatividade das pessoas, né, com deficiência auditiva, eu acho que esse filme também pode ser muito interessante para assistir. Também é interpretado por atores surdos, assim, só vão sabendo que é um filme pesado, né? Não é um filme feel good como Coda, muito pelo contrário.
Então, pessoal, eu e Larissa, a gente viu um filme recentemente de um diretor que Larissa e eu estamos nos aprofundando, assim, que é o Marco Cimino, e já assistimos o Ano do Dragão. Eu acho que esse é o título dele em português, é Year of the Dragon mesmo, em inglês. Assim, é um filme de 1985, e eu acho engraçado porque ele é um filme que o nosso amigo Matheus Fiori, ele adora, ele é um dos favoritos dele da vida, assim. Se for lá no Letterboxd, vai estar nos favoritos dele, do Letterboxd e tal. Mas é um filme que eu não vejo tanta gente falando e abordando, assim, né? E é um filme que, beleza, eu sabia que era um dos favoritos dele e tal, mas eu a priori não tava com muita urgência de ver. E eu achei um filmaço, assim, achei excelente. Larissa também gostou muito. É um Mickey Rourke que faz o papel principal ali. E é um filme, nossa, eu achei assim um belo filme, um belíssimo filme. É possivelmente o meu Timino favorito até agora. Não vi todos os Timino, mas é possivelmente o que eu mais gostei mesmo até aqui. É, o Franco Atirador, enfim, outros filmes dele que eu já vi. É, gostei muito desse filme. Esse filme tá para aluguel em VOD. Eu acho que vale muito a pena. Ele é um filme meio, em alguns sentidos, assim, ele é um filme fruto da sua época. Ele até é meio politicamente incorreto em alguns quesitos, assim, mas eu acho que isso não tira nada da proposta dramática ali do Timino. Eu acho um belo filme mesmo, assim, me surpreendi bastante. Inclusive, assim, fiquei me perguntando por que ninguém fala tanto desse filme, assim, mas, enfim. É, tem outro filme que, em inglês, ele recebe o título de Along the Coast, e ele tem um título em francês que é uma delícia, que é Du côté de la côte. É um trocadilho, assim, que é côté é lado, ou costa, e côte é costa, né? Então, na costa da. Seria tipo, na costa da costa, né? É um filme de 26 minutos, é um curta, da Agnès Varda, que tá lá na Mubi. Eu ainda não tinha visto e tal. E é muito gostoso, assim, é um feel good total, assim. Ou talvez não sei como que seria feel good em francês, assim. Mas, enfim, é um filme muito divertido. Quer dizer, não é que é divertido, é muito doce, assim, de você ver a beleza, assim, da costa francesa. Ele é um filme até que ele tenta mostrar uma região que é bem chique, assim, é bem associada a um turismo de classe alta na França, que é a região ali de Cannes, Nice, Saint-Tropez, Mônaco. Ele mostra muito essa região ali do sul da França, mas ele mostra de uma maneira que é muito bonito, assim, que você pode até meio passar batido o fato de ser meio que um turismo, assim, para rico na França, sabe? É muito sensível a forma como ela filma a paisagem, as igrejinhas, os comércios e tal, assim, é muito muito legal, assim, um filme de 26 minutos, mas que vale cada minuto, muito curtinho, muito bom. A minha última indicação vai para o nosso episódio, que vai ao ar nos próximos dias. Estamos gravando aí na terça. Provavelmente esse episódio terá ido ao ar. Pink Flamingos, o filme dirigido pelo John Waters. Ele é um filme que eu não sou um grande fã do Pink Flamingos propriamente dito, mas eu acho que ele é um marco inegável de um cinema underground, setentista. O diretor, eu acho que ele tem ótimos filmes, que é o John Waters. Então, se você não gostar, assim, do Pink Flamingos, tiver preguiça ou ressalvas de ver o Pink Flamingos, eu acho que o John Waters é um diretor com alguns outros filmes muito legais, filmes muito interessantes. Ele tem uma visão muito underground, ele fornece uma visão muito underground ao cinema que tentou flertar com o mainstream americano nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Ele é uma pessoa que tem uma visão muito peculiar desses dois universos. Eu acho que ele tem alguns filmes muito interessantes. O Pink Flamingos, eu pessoalmente não sou um grande fã, mas o Bruno Carmelo é um crítico de cinema muito respeitado pelo trabalho dele no site Papo de Cinema e em outros projetos pessoais. Ele tem um curso de cinema que ele cita muito o Pink Flamingos, assim, e cinema underground americano e tal. E ele faz uma defesa que eu achei muito interessante do filme, junto comigo, o Gabriel Carvalho e a Larissa. Então eu acho que vale a pena o papo e o cinema do John Waters. Eu acho que vale sempre a menção e tal, que, enfim, é um cineasta que eu considero muito, muito interessante. Então, pessoal, muito obrigado aos ouvintes que nos ouviram até aqui. Deixo, como sempre, o agradecimento aqui por mais um episódio. Eu vou deixar o espaço, como sempre, para a Camila e para o Thiago deixarem os jabás deles, onde vocês podem acompanhar o trabalho deles e as redes sociais e tal, que eles têm feito de novidade na cinefilia, para vocês prestarem atenção. O palco é de vocês, pessoal.
Bom, primeiro agradecer o convite, assim, quase que não deu certo, mas deu certo no final, de agenda e tal, né? Nossa, me senti muito, né? Nossa agenda. Mas, enfim, é sempre muito bom participar do Supercuts, é um dos podcasts que eu tô sempre escutando. E, enfim, né? Muito bom que vocês misturam clássicos e coisas mais undergrounds mesmo, como os filmes de John Waters, eu gosto de Pink Flamingos, e também os lançamentos. Eu estou escrevendo quase toda semana no Cine 7, críticas, também sempre participando de podcasts, e tem o podcast também o Biscoiteiras, com a Carissa Vieira e a Larissa Padrón. A gente está falando de temporada de premiações, o nosso episódio mais recente foi sobre essas mudanças na cerimônia do Oscar, né? Inclusive, o título do episódio é Tortura ou Entretenimento, né? A cerimônia do Oscar, que parece que esse ano não vai ser nada entretenimento, mas enfim, vamos ver. E eu tenho um podcast com o meu conde, meu namorado, João Bosco. A gente tem um podcast que não é nada a ver sobre cinema, mas mais ou menos, que é sobre Dawson's Creek, que é o Laguinho da Joey. Todo sábado a gente lança um episódio comentando um episódio de Dawson's Creek. E, enfim, eu tô no Twitter como Camila Henri ASS e no Letterboxd Camila Henriques e no Instagram Camila Henriques M. E é isso, pessoal.
Bom, também queria agradecer aí ao Thiago e à Lari, que não está aqui hoje, mas pelos convites de sempre. A Camila pelo papo também, que foi muito legal. Um prazer conhecer você assim mais de perto. A gente já se segue, eu acho, né? Eu sempre vejo você pelo Twitter,
Sim.
mas primeiro papo que a gente bate assim mais próximo. Então foi um prazer. E aí, para quem quiser acompanhar meu trabalho, tô lá pelo Instagram, no arroba quartaparede.cinema. Lá eu produzo um conteúdo assim, mais frequente, né? Também escrevo para o site cinemacomcritica.com.br, do Márcio Salem, e tô no Twitter como arroba Thiago Beranger. No Letterboxd também, esse é o meu usuário. Podem me seguir por lá para me ver reclamando da vida no Twitter. E no Letterboxd eu estou escrevendo absolutamente sobre tudo que eu assisto na última semana. Vamos ver por quanto tempo eu duro fazendo isso. Valeu.
Maravilha, pessoal. Lembrando que Supercuts é Supercuts, arroba Supercutspod em todas as plataformas. Muito obrigado à Camila, muito obrigado ao Thiago. Nós aguardamos vocês para dicas, para mensagens, para um belo e bom papo, sugestões, perguntas, tudo que vocês quiserem nas redes sociais e no e-mail supercuts.pod@gmail.com. Estamos lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Your enemies closer.
The Force will be with you.